Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar com o magistrado Mauro Henrique Veltrini Ticianelli. Ele é juiz titular da 7ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de Londrina e agora também nomeado terceiro vice-presidente da AMAPAR. Boa tarde, magistrado, seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos que nos ouvem, é uma alegria recebê-la e estar aqui com vocês.
Pois é, magistrado, agora além da sua atuação aí no Fórum Central, não é, da comarca de Londrina, o senhor também assume aí a diretoria aqui na AMAPAR, e eu gostaria de saber, né, como parte, como membro integrante aí da diretoria, as frentes de atuação, não é, da entidade e também das quais o senhor vai participar nesse biênio.
Patrícia, a AMAPAR é uma associação privada, uma entidade privada, né, formada pelos juízes, é uma coisa particular, né, que tem o objetivo de cuidar da gente. O objetivo é esse, né, cuidar do magistrado em várias frentes. A gente tem essa frente do associativismo mesmo, né? Colocar todo mundo para conversar, reunir. Depois a gente tem aquela parte da saúde, né? Que para nós é muito sério, que se chama Judice Média, um plano nosso bem muito interessante que a gente patrocina. E depois a gente tem a parte também até da capacitação do magistrado, né? Da magistrada sempre, dentro dessas novas frentes todas que a gente tem de estudo, não é?
Uhum.
Então são várias frentes que a AMAPAR tem. E aí depende da diretoria atual, né, sempre, eleger algumas prioridades, né? Cuidar de tudo é bem difícil. Então a gente tenta cuidar de tudo com muito afinco, mas é necessário, assim, estabelecer algumas prioridades. Hoje seria essas recomposições nossas financeiras, né, que ficaram para trás durante muitos anos, retomar aí a nossa associação, nesse contato entre os juízes. Imagina 2-3 anos de pandemia. Então a gente tem colegas aí que tem 10-12 anos de carreira que não se encontram, né? São realidades novas, Patrícia. E outra é uma nova realidade, que é a gente não ter mais as associações físicas, né? As chamadas subsedes. Então a diretoria anterior e a atual, elas se cotizaram para isso. Diz, olha, a gente não tem mais condições de manter as associações tão antigas, tão famosas, né, tão caras para nós, tão interessantes, mas que agora já talvez não tenham mais espaço.
Então, para o ouvinte entender, não é, magistrado? A magistratura é uma profissão, um serviço para a população como outro qualquer, não é mesmo? E essas ações que a entidade traz contribuem aí para o fortalecimento da magistratura paranaense e, como resultado, né, traz uma melhor prestação de serviços ao cidadão?
Patrícia, você sabe que a juíza, ele tem uma série de limitações, né? A gente não pode fazer várias coisas fora do ambiente da magistratura.
Uhum.
Então é muito, muito importante. O juiz é muito caro para a sociedade, em todos os sentidos, sabe? Até financeiro, aqui entre nós. Ele é muito caro, ele é muito importante. Cada comarca tem lá o seu juiz, desde as menores até as maiores. É muito importante que o juiz estejam muito bem amparados. O Tribunal de Justiça faz isso conosco também. Também ele tem uma escola de capacitação, que é a EJUDE. Também ele cuida de manter o bem-estar do juiz. Mas é a associação que chega mais perto e chega na frente, né, para deixar a gente sempre muito bem amparado em todos os sentidos, até com uma assessoria jurídica, né, de vez em quando o juiz precisa se defender de alguns procedimentos, enfim. Então a gente precisa ter um juiz, uma juíza muito confortáveis, muito bem, para poder desenvolver esse trabalho, como você disse, que é crucial, né? É um pedaço do próprio Estado.
Então, o trabalho de um juiz, ele vai muito além, não é mesmo, da análise de um processo, de uma sentença no tribunal. Ou seja, a função social ainda é maior. E nesse meio, a nossa magistratura, ela ainda enfrenta muitos desafios, não é mesmo, doutor Mauro?
O tempo todo, Patrícia, e novos, inclusive, sempre novos. Quando a gente acha que as coisas estão um pouco estabilizadas, já vem novas, né, novas empreitadas, aí, novas lutas. Você veja que agora nós temos um grupo de juízas, nesse minuto agora, ali na OAB, num seminário discutindo violência política contra a mulher, que hoje é uma pauta muito importante, né, muito atual, muito importante mesmo. Agora já dentro do contexto de eleições, né, mas é para tudo. Depois nós temos juízes que saem do fórum para desenvolver vários projetos, justiça na escola, e não, são vários, né? Desde de ajudar creches e tal. Então é muito importante que o juiz tenha esse contato sempre com essa atividade, vamos dizer, paralela, né? Para a gente estar sempre atualizado, participando da comunidade. Aqui em Londrina, eu sou até suspeito para falar, viu? A gente é muito, muito bem cuidado, muito bem recebido pela UEL, pelas universidades privadas, pela OAB, que está sempre com gente aqui. Então, quer dizer, a gente tem muito espaço para poder desenvolver essa atividade paralela que você mencionou.
Então, doutor Mauro, e esses desafios, eles vêm também, como o senhor falou, né? A cada dia surgem novos desafios, dificuldades. Isso porque a nossa sociedade contemporânea, né? Ela está sempre em constante evolução. E essa dinamização está cada vez maior, ou seja, há um novo contexto da sociedade, novas estruturas, né? Sociais e familiares. Tudo isso transforma de imediato a função social e o trabalho de juízes e juízas, não é mesmo?
É exatamente isso, Patrícia. Eu sou juiz há 27, 28 anos, ao mesmo tempo que eu sou associado da MAPAR.
Sim.
Eu posso dizer para você que a nossa atividade hoje é muito diferente do que era lá atrás. Muito diferente. A gente tem demandas novas. E, de novo, para lembrar essa situação de violência contra a mulher, você veja que a gente não tinha uma vara especializada em crimes para atuar na violência contra a mulher no ambiente doméstico. Essa vara foi aberta, de imediato ela explodiu de serviço. Foi aberta uma segunda, agora ficaram as duas e mais um substituto só para elas duas, e as duas com muito serviço. Quer dizer, são demandas que a gente não sabe se não existiam, ou se existiam a gente não conseguia chegar nela, não é? De qualquer maneira, hoje é uma realidade, né? A tal da violência, a tal da Maria da Penha, né? A gente faz metade do nosso plantão judiciário é Maria da Penha. Aliás, plantão judiciário é outra atividade nossa que não existia. A gente não sabe, não consegue imaginar como é que era antes disso, né? São várias frentes que a gente vai agora tomando, que são realidades novas. É o que você disse, é o mundo contemporâneo pedindo uma nova atuação, né? Processos agora eletrônicos, nós temos crimes praticados no ambiente eletrônico, nós temos as fake news, são vários ambientes que a gente precisa se adequar, e vai a magistratura atrás, né? A gente tem que vai fazer curso de capacitação, e vai receber os técnicos para nos ensinar. É assim, isso nos deixa vivos, nos deixa ativos.
Pois é, com relação aí à violência contra a mulher, o senhor já tocou no assunto da violência política contra a mulher, que é uma pauta, né, muito pontual. Esse ano, agora, né, neste ano, nós temos eleições municipais. Então, o debate volta, né, a se acender, não é mesmo, magistrado?
Volta sim, Patrícia. A gente tem esse assunto já faz tempo, viu? Já faz aí 15, 20 anos que a gente tem uma tentativa de trazer a mulher para o ambiente da política. Lembra disso, não? Que os partidos precisariam, né, preencher suas fichas com uma porcentagem mínima de mulheres. Então começou timidamente.
Exatamente.
E hoje nós temos uma lei em 2021 que pede que a mulher participe efetivamente do processo eleitoral, ou seja, chamando mais mulheres para participar ali da nossa capacitação de mesários e tal, que ela participe como candidata, não é, a todos os cargos, sempre, num número maior. Não é? É difícil a gente ver que hoje ainda é novidade algumas cidades não terem tido prefeitas. Né? Londrina não teve uma prefeita, Curitiba acho que também não teve uma prefeita ainda. Né? Nós não tivemos uma governadora do estado eleita. Então, quer dizer, a gente de vez em quando para pensar, vai ver que realmente é alguma coisa que impede esse acesso, né, através do que a lei chamou de violência, de qualquer maneira se exclui a mulher desse processo, e que precisa ser revisto, né, de alguma maneira precisa ser revisto.
Correto. Inclusive, né, nós somos um país, o Brasil, considerado o quinto pior no mundo em relação à violência contra as mulheres. Como que o senhor vê, né, a participação feminina nas empresas, nos cargos de liderança, que nós sabemos que ainda são inferiores aos homens, né? E a própria maneira como a sociedade vem evoluindo e o próprio judiciário também vem evoluindo. Esses casos de violência, por exemplo, provavelmente havia uma subnotificação, hoje é uma divulgação maior. A questão das campanhas também, que o próprio judiciário protagoniza hoje em dia, né, em relação à questão de gênero. Como que o senhor acompanha tudo isso, magistrado?
É, hoje se tornou uma pauta. Hoje é uma questão de enfrentamento mesmo, Patrícia. A gente já identificou o fato, não é? A gente que eu falo é todo, né, o poder público num todo. Uhum. A gente já identificou isso e agora tem que enfrentar. Agora já não é mais com medidas paliativas, agora é o enfrentamento. Nós temos agora uma legislação nova interna da magistratura que pede que mais juízas sejam eleitas desembargadoras do que homens, até que se forme uma igualdade numérica, porque a gente foi descobrir que alguns estados do Brasil não tem nenhuma mulher desembargadora no segundo grau. Nós vamos descobrir que outros estados, uma ou duas de 50, de 60, ou seja, um número muito reduzido. Então, são medidas concretas. Patrícia, eu converso sobre esse assunto com quem é mais antigo, sabe? Promotores, amigos nossos, juízes antigos, já aposentados. E eles falam, né? Vigorava aquela regra do marido e mulher, ninguém, em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher e tal. Claro que existia. Claro que a gente tinha o homicídio, inclusive, no ambiente doméstico. Mas hoje o que se vê é uma epidemia, é diferente. Então a gente tinha a violência doméstica contra a mulher, muitas vezes ligada ao álcool, muitas vezes ligada a uma deficiência financeira, não é? Essa é aquela comum.
Sim.
Que a literatura traz pra gente, que é retratada nos livros, enfim. Nas novelas, né, nas obras de ficção, isso a gente sabe. Hoje, o enfrentamento é de uma situação de epidemia, porque os números são muito grandes. Então, aí, eu precisaria trazer para nós aqui, para a nossa conversa, um sociólogo, talvez, para explicar para a gente se, como você disse, houve um encorajamento da mulher buscar ajuda, ou se realmente é um número maior, e aí sim, decorrente da atual condição financeira, da atual situação financeira, do nosso país aí que não está oferecendo muita condição de progresso e tal. Aí é uma questão que escapa um pouquinho da nossa compreensão. O fato é, nós temos um número gritante, gigantesco, de homicídios, de lesões, de violência psicológica, de violência sexual, e que agora o mote é enfrentamento. Não dá mais para estudar e apenas ver. Tem que enfrentar.
Uhum. Podemos dizer também, magistrado, que hoje o sistema judiciário como um todo, né, tem uma visão muito mais aberta, maior sensibilidade também, né, com esse foco social junto aos cidadãos, levando em consideração aí essa realidade e essas mudanças constantes dos anseios da atual sociedade?
Eu acho que sim, acho não, eu tenho certeza. A gente vê uma política, metas do nosso Poder Judiciário para enfrentar a prática de delitos pelos adolescentes, que são os adolescentes em conflito com a lei. Então hoje a gente já ganhou salas equipadas para depoimentos especiais, né? Então a violência física e sexual contra crianças foi também combatida. Hoje a gente já tem um modelo novo de atuação, totalmente novo, moderno mesmo. Essa da mulher a gente tem os SEJUSCs para trazer as pessoas, que são centros de conciliação, para trazer grupos para vir conosco, conversar com grandes organismos, né, tipo habitação, tipo banco, as companhias aéreas, quer dizer, são várias frentes de atuação que a gente quer sim conversar com as pessoas de uma maneira mais rápida, mais forte, mais intensa, não é? Através desses estudos. Isso é o que mantém a gente atualizado, isso uhum. É fundamental.
Uhum. Como o bullying também, né? Que hoje no país é considerado crime, né, magistrado?
Hoje é crime, né? A gente é chamado para ir nas escolas, eu adoro esse ambiente, eu fico feliz quando as direções de escola me chamam para... E vários outros colegas vão... Uhum. Para atuar em escolas mais assim financeiramente amparadas e outras mais simples, bem na periferia. E é muito, muito interessante a gente ouvir alguns relatos e ver que o nosso Brasil tem que ser mais plural, tem que ser, né, a gente tem que desenvolver um jeito de melhorar muito em muitas coisas, né? Então, um jeito da gente ter de conversar com a criançada, com a própria direção das escolas, isso é, para mim é muito rico.
Uhum. E o que o senhor destacaria de mais relevante, né, nesses avanços que vem transformando a sociedade e, consequentemente, também atualizando a justiça, né, para que ela continue cada vez mais próximo, né, dos nossos cidadãos?
Isso tem acontecido, viu, Patrícia, diariamente, viu? A gente implantou o plantão judiciário aí faz já tempo, é uma coisa que já faz parte da nossa realidade. Os núcleos de conciliação já são parte da nossa realidade. São coisas que são implementadas e que a gente não sabe como é que funcionava antes disso, sabe? Porque de tão importante que são, de tão eficazes que são. Nós temos essa capacitação do magistrado, tanto pela MAPAR, quanto pelo Tribunal de Justiça e Júri, nos mantendo atualizados sempre, né? Você veja o direito de família hoje, né? De 10 anos para cá. Eu estou no cível agora, mas eu venho de 15 anos de vara de família aqui em Londrina. É outra justiça, são outros temas.
Uhum.
Mudou muito a abordagem que se tem aos meninos e meninas pequenos, depois mais adolescentes. A relação familiar mudou muito, né? E aí, de novo, trazendo a situação da mulher agora, mudou a posição da mulher dentro da casa. Então, tudo isso faz com que a gente, sim, tenha números melhores, me parece. E aí eu sou suspeito, né, Patrícia?
Sim.
Mas de uma decisão melhor, né? Uma decisão mais atual, mais contemporânea. Me parece que isso existe, sim.
Uhum. O senhor falou, né, durante a nossa conversa da questão dos problemas que vêm em consequência também da dinamização de informações com a internet, né? A gente tem questão aí de abusos virtuais, estupros digitais, fake news e agora também a inteligência artificial. Como que o senhor acompanha, né, essa questão da inteligência artificial? O senhor acha que é uma ferramenta que vai facilitar o trabalho do magistrado daqui para frente?
São duas frentes, Patrícia. Uma é a demanda que chega para nós proveniente de uma relação digital. Tá? Então, eu vou brincar com você aqui, vou dizer que das ações de família que eu recebia,
sim,
quase a totalidade tinha alguma coisa proveniente de mecanismo digital. É um print de celular, é uma gravação, é um vídeo, entende? Nessas redes sociais que a gente printa e tem lá uma violência. Então, isso já é muito comum. A outra, então isso a gente tem tido, e a Justiça Eleitoral hoje tem tido uma preocupação muito grande com a deepfake, com a fake news, com a divulgação de notícia pela internet. A outra é o nosso lado. Como é que a magistratura está encarando a inteligência artificial para melhorar sua produção? Esses dias mesmo, hoje é quinta-feira, foi terça-feira, o ministro Fux do Supremo, ele teve uma palestra, e eu vi um pedacinho dela, dizendo que a preocupação hoje é muito grande, porque os advogados já usam sites e mecanismos para reproduzir petições, e isso não chegou para nós ainda, do nosso lado. É como se a gente tivesse uma demanda com caminhões de 30 mil quilos,
sim,
trazendo o serviço para nós, mas a gente ainda estivesse com um carrinho menor tentando reproduzir isso através de sentenças. Então a gente tem que adequar isso, Patrícia. É um assunto novo,
uhum.
A gente tem muito, muito temor, né, da origem desses sites, como é que isso pode ajudar a gente. Nós temos uma ação, uma demanda judicial, que talvez ela seja repetitiva, né? Nós temos essa parte de tributo um pouco, essa parte de banco, talvez a gente tenha muita coisa que a gente possa repetir. E aí a inteligência artificial poder, né, colocar esses processos num grupo e a gente poder julgar. Tá, tudo bem, vamos nos preparar para isso e vamos ver. O problema só é que do nosso lado, do judiciário, tudo que a gente faz é definitivo e final. Então ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito bem fundamentado. Nós estamos atentos para essa realidade,
sim,
mas é com muito vagar que a gente vai implantando esses mecanismos.
Uhum, uhum. Aproveitando então, como que o senhor vê, né, o Instituto do Juiz das Garantias?
Juiz de Garantias, hoje, Patrícia, ele é mais um mecanismo, é mais um sistema que busca dar força para decisão judicial final na justiça criminal. Então, alguém, não é, uma associação, os advogados, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ou os próprios tribunais superiores, alguém, a academia, não é, elegeu como importante que um juiz cuide da investigação criminal e que esse juiz não julgue essas pessoas depois. Então, instituiu-se esse sistema, foi todo mundo buscar isso no exterior, nós não temos isso, nunca tivemos isso.
Sim.
Então, a gente foi estudar fora, como é que é em Portugal, como é que é na Itália, como é que é na Alemanha, como é que é no Japão, enfim. Como é que foi nos Estados Unidos, principalmente, que nos influencia muito hoje os Estados Unidos.
Uhum.
Como é que a gente pode fazer isso? E aí, bolou-se esse sistema, que já está definido, mas ainda não está implantado, a gente vive aí alguns dias para a gente estudar antes dele ser implantado. Então é mais um, Patrícia, não tem a ver com velocidade, não tem a ver com aumento de serviço, tem a ver com essa característica do juiz que recebe o inquérito, e aí as interceptações telefônicas, as quebras de sigilo, as prisões provisórias, inclusive, vai cuidar, vai ser um que vai cuidar. Depois, quando isso se torna ação, é outro que vai julgar. Não é, talvez, a gente imagina que seja para melhorar a qualidade da sentença final. Mas quantitativamente, não é isso. É uma realidade nova.
Uhum. É sempre muito bom conversar com o senhor. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, nessa entrevista, magistrado.
E eu que agradeço demais. Eu tenho uma alegria de conversar com vocês e estou sempre à disposição.
Muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com o juiz titular da 7ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de Londrina, Mauro Henrique Veltrini Ticianelli. Ele que agora também é o terceiro vice-presidente aí em atuação no biênio da 2024-2025 da AMAPAR. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da AMAPAR. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da AMAPAR. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.